UMIID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. UMIID, todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam bem-vindos ao UMIID. Hoje vamos voltar atrás no tempo, vamos falar sobre história. Comigo via telefone tenho o Luís Gonçalves Ferreira, estudante de doutoramento em História da Universidade do Minho e vencedor do Prémio Lusitânia História da Academia Portuguesa de História com a obra Vestidos de Caridade, Assistência, Pobreza e Indumentária na Idade Moderna, o Caso da Misericórdia de Braga. É precisamente sobre este tema que vamos então conversar. Antes de mais, muito obrigada por teres aceito o nosso convite, o convite do UMIID. E para começarmos então, nesta Idade Moderna, entre o século XVI e século XVIII, qual é o retrato de Portugal? E neste caso em concreto, dos bracarenses, tendo em conta que te focaste mais então no caso da Misericórdia de Braga.
Muito obrigado pelo convite, que agradeço muito ter esta oportunidade de divulgar o conhecimento que fui recolhendo ao longo deste tempo e que resultou na publicação deste livro. E, de facto, o meu estudo naquilo que resulta é de um retrato de parte dos pobres da cidade de Braga, neste conceito que é muito, muito complexo e muito abrangente, mas, de facto, são pobres vestidos de pardo, portanto, tecidos por tingir, a quem a Santa Casa da Misericórdia dava roupa, selecionava e dava estas esmolas, fazia-as circular de forma, por um lado, para aliviar as suas dificuldades de vida, a sua vulnerabilidade social, e também, por outro lado, para projetar o seu poder social, a sua imagem pública, porque, de facto, estas esmolas sintetizam uma relação entre pobres e ricos. E esta realidade de Braga não é muito diferente da realidade das outras misericórdias do reino, das outras misericórdias do império, e, de facto, permite-nos aceder um pouco a essa aparência da pobreza que é tão interessante.
A visão sobre este ponto que vou abordar agora é considerada inovadora, visto que optaste por estudar, então, como já foste levantando o véu, não é? A roupa dos pobres e não das elites. O que é que te levou para este caminho, que é diferente do habitual?
Eu venho de um contexto familiar que está muito chegado a esta questão da roupa, da transformação do corpo através da indumentária, do corpo vestido, e eu, quando fui para a história, fui exatamente nessa perspectiva. Vou para uma área que eu gosto e enriquecer-me culturalmente para poder capitalizar, no fundo, na área que a minha família trabalha e poder ser uma mais-valia. Esta foi a aproximação. E depois, quando eu entro na história, começo a perceber que, de facto, eu gosto de um tema que é pouco trabalhado na historiografia no geral. Portanto, nós, quando falamos em roupa, falamos de uma área, certamente pelas características que tem da sua prática de investigação, pelos recursos que convoca, é uma área que tem sido sistematicamente renegada, mesmo dentro daquilo que é a história do quotidiano, que tem sido investigada ao longo das últimas décadas. A roupa vem sendo sempre negligenciada. E eu gostava, a dada altura percebi, que poderia ser uma mais-valia, aliado também aos resultados que atendo, que se calhar conseguia contribuir para a investigação neste tema com este olhar privilegiado no meu contexto. E depois eu escolhi como minha orientadora científica uma das maiores especialistas da história das misericórdias em Portugal, a professora Maria Marta Lobo de Araújo, e então, entre a área que a orientação que a tutoria dominava e a área que eu gostava de trabalhar, nós fomos encontrar este ponto de contacto. De facto, esta escola da professora Marta, nos seus diversos orientados, tem vindo de forma setorizada nas análises históricas sobre as misericórdias em muitas partes do reino, vinha analisar esta prática de vestir os nus. Ela própria tinha publicado sobre isso.
Pelo que percebi, as misericórdias faziam aqui, entre aspas, de propósito nas indumentárias então que distribuíam, de modo a que fosse possível distinguir, por exemplo, um pedinte de uma viúva, etc. Isto era propositado?
Quando nós estamos a falar de uma cidade como a cidade moderna, nós temos que pensar que é uma cidade altamente hierarquizada e altamente desigual. Há uma estrutura de distribuição da propriedade que beneficia determinados privilegiados, nomeadamente elementos da nobreza, elementos do alto clero, e que há uma grande massa, no fundo, da população que vive da força do seu trabalho. Esta massa da população tem sido apontada entre 70% e 80%, às vezes um pouco menos. É uma grande massa da população que é muito vulnerável. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que sem Estado Social, que o Estado Social é uma criação posterior, grande quantidade da população, quando há uma crise de conjuntura, portanto uma crise de fome, uma guerra, alguma coisa que avale, no fundo, a sua capacidade de conseguir sobreviver, elas entram em situação de pobreza. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que deixam de conseguir pagar de forma autónoma o seu sustento, a sua sobrevivência. E a roupa faz parte deste, no fundo, da tríade da sobrevivência, que é a alimentação, a habitação e o vestuário. Né? O que é que acontece? Acontece que esta grande quantidade de população vulnerável à pobreza é muito superior aos recursos disponíveis para aliviar esta pressão ou estas oscilações de conjuntura, não é, das crises do sistema, e as misericórdias então têm que, como agentes de assistência, têm que selecionar pobres. E dentro destes critérios de seleção estão aquilo que a historiografia tem vindo a teorizar, aqueles que são os pobres conjunturais, pobres estruturais. Porquê é que eu falo nessa questão dos órfãos, por exemplo, e das viúvas? Porque são categorias de pobreza que, desde a Idade Média, são consideradas, de baixa idade média, entenda, são consideradas categorias de pobres merecedores, ou seja, pessoas que, pelo seu caráter estrutural de pobreza, portanto, quando nós falamos de um órfão, é uma pessoa que não tem pai e não tem mãe, e, portanto, tem a sua estrutura familiar desconstruída, portanto, ou destruída, melhor dito, e, portanto, uma viúva, exatamente a mesma situação. Porquê é que elas recebem roupa melhor? Porque elas entram nesta categoria de esmola meritória. Enquanto, por exemplo, quando nós falamos dos pedintes, o pedinte é considerado alguém ocioso, que não gosta de trabalhar por estes sistemas e, portanto, tem que haver as devidas cautelas entre distinguir aquele que é o pobre que merece ajuda daquele pobre que simplesmente não quer trabalhar. É por isso que há essa distinção e, só para concluir este tópico, temos que ver que a misericórdia dá quase sempre roupa nova, num quadro generalizado de pobres que se vestem, que têm uma condição material péssima. Portanto, vestem peças rotas, esfarrapadas, remendadas e, portanto, é nessa ótica que eu faço essa leitura.
É correto afirmar que estas pessoas, estes pobres, no fundo, olhavam um pouco para as misericórdias como uma espécie de divindade, tendo em conta, lá está, que depois lhes ofereciam estas peças de indumentária?
As misericórdias não davam, tem razão, não é? Existe aqui uma estrutura, as misericórdias encaixam-se, as misericórdias são, no caso português, uma materialização de algo que é muito mais vasto e que está presente em todo o quadro europeu, que é, elas representam essa crença no purgatório e que, através de atos físicos, ou seja, não através da prática de esmola, através de dar aos pobres, conseguimos, desculpem-me por exemplo histórico, portanto, acreditava-se que dando aos pobres atingia-se Deus. Portanto, os pobres são representantes de Deus na Terra, bem-aventurados os pobres de espírito, porque verão a Deus, não é? Como diz o texto bíblico, e, portanto, as misericórdias acreditavam-se gestoras deste património dos pobres. Os pobres recorrem às misericórdias porque as misericórdias cumprem uma função social. E é muito curioso que as misericórdias são tanto mais fortes quanto maiores são as cidades onde se implementam. Portanto, a relação entre urbanismo, a urbanização, o crescimento urbano e a implementação das misericórdias é muito estreita. E o que é que isto quer dizer? Que é nas cidades que, de facto, há a maior afluência de pobres e é onde as misericórdias conseguem exercer, capitalizar esta mais-valia social. Os pobres têm sido, até aos anos 80, por exemplo, narrava-se, ou até posteriormente, narrava-se estas misericórdias e os pobres de uma forma diferente daquilo que hoje os estudos têm vindo a afirmar e que também é um tópico onde eu toco no meu estudo, que é os pobres não são agentes inertes na história. Eles fazem opções e fazem gestão dos seus capitais, não é, capital social, sobretudo, para aceder a estes recursos de caridade. Portanto, eles utilizam estas disponibilidades para conseguir sobreviver.
É exatamente aí que eu ia a seguir.
Exatamente.
Na tua tese, tu fazes também aqui algumas questões, nomeadamente que impacto é que teriam as molas, lá está, de roupa e outros objetos, na despesa geral destas instituições e também como é que era tomada a decisão sobre as molas em indumentária. No fundo, o que é que conseguiste descobrir aqui sobre as tuas próprias questões?
É assim, o que eu fui descobrindo é que as percentagens vão variando entre 5% e 23% da despesa institucional. Quer dizer que não é propriamente uma, temos que pensar numa grande instituição que tem despesas orgânicas, pagamento de funcionários, despesas com o culto, então tem outro tipo de respostas que não é só a resposta assistencial. Portanto, é um peso relativo. E no caso, por exemplo, da Misericórdia de Braga, esse quantitativo chegou a atingir os 23% da despesa institucional. E no caso da Misericórdia de Braga, sobretudo, até o início do século XVIII, estes atos são atos que são decididos, ou o ato de dar roupa aos pobres é decidido na mesa administrativa. A mesa são um conjunto de 13 irmãos que dirige, no fundo, a instituição. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que este tópico é levado a esse decisor político e é aprovada a despesa extraordinária para dar resposta ao problema social de haver crise, uma crise conjuntural e, portanto, haver esta necessidade de responder às petições. Porque os pobres dirigem-se, portanto, eles têm essa capacidade de fazer pedidos diretamente à Misericórdia, através de bilhetes, onde expõem as suas razões, porque é que eles precisam de determinado apoio. E no caso da Misericórdia de Braga, que é muito interessante, mas também já tinha sido escrito para outras misericórdias, é que os próprios provedores, portanto, que são, no fundo, primos inter pares destas instituições, portanto, o irmão que dirige a Misericórdia e que, no caso de Braga, chegou, por exemplo, a ocupar este cargo, um arcebispo, e os provedores davam esmolas do seu próprio bolso para vestir pobres. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que estes provedores viam neste ato um ato de exibição pública suficientemente grande para quererem dele participar com a sua própria, com o seu próprio património. Não é? E suficientemente vistosa, por um lado, do ponto de vista social. Nós não sabemos ao certo como é que isto funcionava, se a roupa era dada em público. Ao certo, como funcionava, não consegui perceber.
E o que é que podemos aprender e também transferir para o presente? Qual foi, no fundo, a reflexão, a tua reflexão neste trabalho?
A grande reflexão que se pode ter para o presente deste conjunto de práticas, de como é que a história, no fundo, essa pergunta que muitas vezes incomoda os historiadores, por exemplo, a falar do passado, como é que nós podemos ter um impacto na nossa sociedade de hoje? Sobretudo, há aqui uma questão de questões relacionadas com a memória. Ou seja, o historiador tem uma responsabilidade hoje de comunicar, hoje mais do que nunca parece-me, de comunicar estas sociedades altamente desiguais, altamente hierarquizadas, de mostrar como as pessoas viviam na ausência de Estado Social, morria-se de fome. Portanto, existiam estas respostas, mas eram respostas que não estavam articuladas do ponto de vista central. Mas também demonstra que é possível, na pequena escala, a nível local, fazer sem este grande poder criado pelo Estado contemporâneo, utilizar ou dar resposta às necessidades das pessoas. Também, por outro lado, acho que há aqui uma questão relacionada com o género, que para mim é muito, muito interessante e é uma área que me diz muito, que é, nós hoje, nos últimos 10, 20 anos menos, mas acreditava-se que o género binário, portanto, essa correspondência de dois sexos, dois géneros, era uma realidade histórica em si mesmo. E o meu estudo comprova também que existem diversos géneros. Portanto, eu destapei, por exemplo, o véu daquela que é a masculinidade clerical, dos padres, não é? E como é que a Misericórdia se conformava a essas práticas de género. E esta noção que a história deve dar, que não é rever a história, é trazer outros protagonistas para a história, contar outras histórias, para que provemos que nós podemos alterar práticas sociais e nós somos todos e todas agentes da história, agentes do presente, no fundo. E um terceiro ponto são as questões relacionadas com a ecologia, em que nós vemos que, de facto, estas sociedades tinham uma economia que hoje chamaríamos de circular, não é? Porquê? Porque esta roupa, que era muito cara, era constantemente reaproveitada até à condição de farrapo. Portanto, o farrapo dava para fazer papel e não se desperdiçava nada. E eu creio que hoje, com esta pressão climática, a nossa pressão sobre o planeta, a nossa irresponsabilidade na gestão dos recursos, nós devemos olhar para estas práticas e perceber como é que nós nos podemos tornar mais humanos, mais responsáveis, inspirando-nos em práticas de outros tempos.
Muito bem. Por último, no dia 9 vais então receber o Prémio Lusitânia História. Qual é o próximo passo? Não sei se ainda tens aqui questões por apurar, se segue outro trabalho. O que é que ditará o futuro?
Quando eu defini o meu tema de mestrado, eu pensei, vou estudar a roupa dos pobres. E eu depois percebi, não, eu não estou a estudar a roupa dos pobres. Eu estou a estudar um componente da indumentária dos pobres. Uma visão idealizada, uma lente. E eu quis partir essa lente e escolher outras fontes que me permitam agora sim aceder à realidade dos pobres. E o meu projeto de doutoramento, que é o que eu estou agora a fazer, que está a ser financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, tem como objetivo exatamente, no Porto e no Lisboa, conhecer esta realidade material dos pobres, perceber exatamente, aprimorar a percepção da esmola, não é? O que é que a esmola representa se olharmos para aquilo que os pobres efetivamente tinham. E estou a trabalhar registros de doentes, portanto, os pobres quando entravam, pobres e doentes na Idade Moderna são sinónimos, porque os ricos tratavam-se em casa e os pobres iam para os hospitais. E, no fundo, aquilo que eu estou a trabalhar agora são estes registros de admissão, onde os pobres eram despidos, a sua roupa era escrita num livro de admissão, e eu estou a aceder a essa imagem. E também desenvolver, no fundo, estes impactos que eu acabei de falar, a questão da ecologia, que vão ser aprimorados também no projeto de doutoramento.
Muito bem. Boa sorte também para este novo trabalho.
Muito obrigado.
Mais uma vez, muito obrigada, Luís. Quanto a nós, quanto ao MID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para simplificar. Até lá.
O MID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O MID, todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rumo.pt.